Então, como preparação para Shavuot, eu pensei em fazer algo mais simples. Eu percebo que Vira e Mexe precisa reestruturar, reorganizar as coisas na cabeça. E principalmente porque cada vez que você estuda mais, você começa a enxergar as coisas melhor. Quanto mais você estuda, quando você olha de cima, você enxerga melhor o que está lá embaixo na paisagem. Então eu queria fazer um apanhado geral das várias partes da Torá e como que uma se interliga com a outra e tentar trazer algum exemplo no final. Então, primeiro, eu não acho que eu vou falar grandes novidades, é só mesmo reestruturar as coisas. Nós já vimos inúmeras vezes que a Torá é composta de duas Torot, quer dizer, duas partes da Torá. Temos a Torá escrita e a Torá oral. Então, em primeiro lugar, quem está na Torá escrita? A Torá escrita são 24 livros sagrados, assim são chamados, Kafdalet, os 24 livros sagrados, que são divididos em três. Nós temos o que é chamado de Torá, tem o que é chamado de Nevi'im, profetas, e o que é chamado de Ketuvim, escritos. Quantos livros tem na Torá? 5. Isso nós conhecemos bem, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, os 5 livros da Torá. Profetas, são 8 livros de profetas, são 8 tomos. Quais são esses livros? Primeiro, o livro de Yehoshua, Josué, que conta sobre a entrada em Israel pós-falecimento do Moshe. Conquista de Israel, divisão de Israel, e depois disso Yehoshua já falece. Então são esse primeiro contato com a terra de Israel. Depois temos o livro de Shoftim. Shoftim, juízes. Juízes vai passando os anos desde o Yehoshua até chegarmos próximos ao reinado. E nesse período tem juízes, tem alguns juízes, muitos juízes, que são os chefes do povo, são chamados de Shoftim, juízes, é o chefe do povo. E ali tem também muitas histórias, várias batalhas e vários episódios diferentes. Isso é no livro de Shoftim. Por exemplo, o famoso Sansão, Shimshon HaGibor, é um dos juízes. Depois temos o livro de Shmuel, Samuel, que conta sobre o profeta Samuel, mas não somente. É o início do reinado do nosso povo. Então conta sobre o primeiro rei, rei Saul, todos os eventos que acontecem ao longo da vida dele, e em seguida já entra o rei David, David Amelech, e tem muitas histórias, muitos episódios, são livros de muita emoção, muito action. Depois vem o livro de Melachim, Reis. Reis começa com o falecimento de David e o seu filho, o rei Salomão, Shlomo, assumindo, e vai até a destruição do templo, destruição do primeiro templo. Então tem partes que são mais detalhadas, tem partes que são um pouco mais corridas, mas conta sobre o reinado em Israel e todas as aventuras e percalços da história. Depois disso nós temos os livros dos profetas mesmo. Quer dizer, até aqui também tem profecia e por isso faz parte dos profetas. São os 8 livros dos profetas. Mas depois disso nós temos livros de profecias. São só profecias. Tem pouca história no meio. Que são os livros de Yeshayahu, Isaías, Yirmiyahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel e o livro chamado Trei Assar. Esse livro Trei Assar significa 12. chamado dos doze, os doze pequenos profetas. O que significa doze pequenos profetas? Não é que eles são pequenos, nem em tamanho e nem em espiritualidade. Significa que eles escreveram livrinhos curtos. É, os livros...
Como chama esse livro?
Trei Assar. Trei Assar em aramaico significa doze.
Ah, porque eu acabei de ter uma aula sobre isso, então eu estou complementando o que você está falando.
Ah, legal.
Os doze...
Então são os doze pequenos profetas, enquanto que o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel tem mais de 40 e tantos, 50 capítulos, quer dizer, cada um o seu número, e Yeshayahu tem, se não me engano, 65, 66, não lembro de cor. Então... Eles têm muitos capítulos. Treassar, cada profeta tem poucos capítulos. O máximo que tem, se não me falha a memória, é 10 capítulos. Mas, se não me engano, a maioria é 8, 5, 3.
É escrito Treassar, 12 livros menores sobre profecias de 12 profetas.
Exatamente. Quais são esses profetas? Então, a lista deles é Hoshea.
Oséias, né?
Oséias.
Amós. Então,
depois tem Joel. Amós. Tem Amós. Ovadiá. Yoná. Yoná é famoso da Aftará de Yom Kippur. Michá. Nahum. Habacuc. Sefaniá. Hagai. Zecharia e Malachi.
Ele falou tudo em português, não sei, tá tudo esquisito.
Eu não gosto dos nomes em português.
Eu também não gosto.
É um negócio.
Depois me confunde tudo.
Fica feio.
É feio mesmo.
Bom, de qualquer forma, então esses são os 12 profetas pequenos. Como eu falei, tem uns que tem 4 capítulos, tem um que tem 1. Ovadiá é o menor livro de toda a Torá, tem um único capítulo. Tem outros aqui que tem mais. Sefaniá é um livro um pouco mais longo. Zecharia é um livro longo. Zecharia eu acho que é o mais longo de todos do Treassar. Zecharia tem 14 capítulos. Então tem cada um tem o seu número de capítulo. Malachi, o último, tem 3 capítulos. Então, são livros que têm poucas profecias. Quer dizer, poucas profecias. As profecias que foram escritas no livro dos profetas são profecias necessárias para nós. Porque as profecias que eram para aquele momento apenas e que não interessava para o futuro não foram escritas. Foram faladas para o povo, mas não foram escritas. Então todas que estão escritas é porque eram necessárias para o futuro. Então aqui temos os 8 livros dos profetas. Então Yehoshua, Shoftim, Shemuel, Melachim, Reis, Yeshaya, Irmiá, Yehezkel e Treassar. São os 8 livros. Ketuvim, os escritos, são 11 livros. Quais são esses livros? Primeiro, temos o Tehilim, Salmos. Temos o Mishlei, Provérbios, do Salomão, Rei Salomão. Tem o livro de Jó, Iov. Tem o livro de Daniel. O livro de Ezra, que é conhecido também como Ezra Nehemiá. Mas é um livro só. Divrei Hayamim, que é Crônicas. E 5 Megilot, Megilat Esther, Megilat Eichá, Lamentações, Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, Kohelet, Eclesiastes e Rut, Megilat Rut. Então esses são os 11 livros dos Ketuvim, dos escritos. Entre parênteses, tem aí 3 livros que é conhecido como livro 1 e 2. Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2 e Crônicas 1 e 2. Esse 1 e 2 é divisão católica, como já expliquei uma vez sobre toda a divisão de capítulos, e os judeus acabaram adotando um pouco isso por conta das discussões que tinham que ter, vira e mexe os debates, que eram debates que levavam a comunidade a ficar em perigo, tanto expulsão, morte e outros problemas que faziam, então eles acabaram assumindo essas divisões, mas são divisões que não são nossas, é considerado um livro só. Você quer dividir em dois, pode dividir em dois, mas é uma coisa só. Então, esses são os 24 livros sagrados da Torá. O que nós temos neles? Então, na Torá, nós temos tanto a história dos nossos patriarcas, como depois a história do êxodo do Egito, e a história do nosso povo até a entrada de Israel, e todas as leis, todas as mitzvot. nos profetas e nos escritos, então varia. Nos profetas nós temos várias histórias, eventos, que nos ensinam lições, e por isso que foram escritos. Profecias, que também trazem lições para nós. E nos escritos, tem tanto lições, principalmente, como também um pouco de história. Livro, por exemplo, de Daniel e Ezra, é um pouco de história já no início do segundo templo, quer dizer, no, entre templos e no início do segundo templo. Esther também, Megilat Esther, uma história que aconteceu entre os dois templos. E temos também livro, por exemplo, como o Teilim, os Salmos, que é um livro de louvores a Deus. David HaMelech escreveu, é o que ele cantava para Hashem, e nós usamos isso para rezar para Hashem em N situações, e mesmo nossos próprios sábios pegaram do Teilim muitas coisas para reza. Então, todo dia, quando você reza no Sidur, você fala muita coisa dos Salmos. Então, isso é basicamente o Tanakh, a Torá escrita. Ela é muito sintética, ela é muito compacta, e ela tem muita informação por trás. Toda essa informação por trás nos foi dada de forma oral. E aí entra a segunda parte da Torá, que é a Torá oral. É muito maior do que a Torá escrita. A Torá oral, no primeiro momento, era transmitida apenas oralmente. Essa era toda a ideia. Assim Hashem quis. Por isso ele nos deu ela oralmente. A ideia era que ela fosse transmitida oralmente. E como consta na ética dos pais, que o Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, transmitiu ao Yehoshua, e Yehoshua transmitiu aos sábios, aos anciões, esses são os juízes. Os juízes transmitiram aos profetas, a época dos profetas, e os profetas transmitiram à grande assembleia, Anshei Knesset HaGedolah, que é a época final do primeiro templo, e entre os templos e começo do segundo templo. E dali, devagarzinho, foi diminuindo as pessoas da Anshei Knesset HaGedolah. E aí passou para outros sábios. O Pirkei Avot é dos pais, fala até aquele momento. Mas dali foi adiante, que é a própria Mishnah, a própria época da Mishnah. O que foi transmitido na Torá oral? Nós temos na Torá oral tanto leis, tanto ensinamentos gerais, como histórias. E por isso, na Torá oral, nós temos duas partes. Nós temos o que é chamado Halakha, que é a lei, e nós temos o que é chamado Agadá. Agadá é tudo o que não é lei. Toda a parte histórica é chamada de Agadá. E a parte histórica na Torá tem sempre lições. Mas são lições de comportamento, são lições de como lidar com as pessoas, ou como lidar com Deus, ou o como fazer, o que fazer, como viver. Tudo isso era transmitido de forma oral. Sempre baseada no Tanakh. Assim é chamada a Torá escrita, chamada de Tanakh. Tanakh é o acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Tanakh. Então, é tudo baseado no Tanakh. Sempre que você quer explicar alguma coisa, transmitir alguma coisa, você vai pegar alguma ideia do Tanakh. Então, por exemplo, se você vai falar sobre, vamos supor, vai falar sobre inveja, então você vai falar sobre os irmãos do Yosef e o Yosef. Você vai, baseado nisso, aprender essas lições. Até que chegou um dado momento que, já depois da destruição do segundo templo, onde perceberam os nossos mestres que a situação está muito perigosa e a Torá corre risco de ser esquecida, porque não temos mais Supremo Tribunal, que era o coração-chefe que carregava de geração em geração toda a Torá oral de uma forma bem meticulosa, o que garantia que você vai ter sempre a informação correta. E eles não têm mais, foram fechados pelos romanos. Então, sobrou pai para filho, mestre para o aluno, mas com tanta perseguição, os romanos perseguiam os judeus, não deixavam estudar. Então, corre o risco de se esquecer tudo. E assim, Rabi Yehuda Hanassi decide que ele vai compilar todas as leis da Torá em alguns livros. E ele faz um trabalho muito complicado, que é, em primeiro lugar, conseguir toda essa informação. Em segundo lugar, é sintetizar essa informação. E ele, então, escreve a Mishnah. Essa Mishnah é dividida em 6 grandes volumes, 6 tomos, e cada volume tem tratados. Ele dividiu basicamente por assuntos gerais em 6 volumes. Os volumes são Zeraim, Zeraim são sementes, onde ele fala sobre todas as leis ligadas à agricultura. Depois tem o livro de Moed, Tempo, onde ele fala sobre os tempos. Quer dizer, todos os momentos, todas as ocasiões, seja Shabbat, como todas as festividades. Depois tem o tomo de Nashim, Mulheres, onde ele aborda basicamente sobre casamento. Então, tanto casamento, documentos de casamento, herança, divórcio e assim por diante. E aí tem algumas outras coisas que acabam entrando também aqui. Depois tem Nezikim. Nezikim são prejuízos, onde aborda todas as leis ligadas a todas as leis sociais, todos os tipos de prejuízos, ou não exatamente prejuízos, seja a sociedade, seja achados e perdidos, prejuízo com causa para o outro, roubo, juros, e etc. Toda a parte que está ligada com leis sociais. Depois tem outro volume que é Kodashim, onde ele aborda sobre as leis do Beit HaMikdash. Kodashim quer dizer as coisas sagradas. Então todo o serviço do templo. E finalmente o último volume é Taharot, Pureza, onde ele aborda todos os temas de pureza e impureza, que na época do Beit HaMikdash era muito mais do que nós temos hoje em dia. Mas isso tudo é abordado no livro de Taharot. E cada um desses 6 volumes é dividido em N tratados talmúdicos. Isso também é chamado de Shas. Shisha Sedarim. Shas. Shisha Sedarim quer dizer 6 tomos. 6 volumes. Rabi Yehuda Hanassi escreveu, compilou tudo isso no ano de 3948. Que isso seria no ano civil, no ano 188. 1.800 anos atrás. Isso foi 1.500 anos depois de recebermos a Torá no Sinai. Quer dizer, durante 1.500 anos deu para manter a transmissão da Torá de forma oral. E aí, nesse momento, acabou. Então, ele escreveu a Mishnah. Na verdade, não é aqui. Acabou. A Mishnah foi escrita, a Mishnah muito sintética. Então, ele recebeu muita informação de todos os mestres da época, todos os caderninhos e anotações de cada um. E ele fez um trabalho, onde nesse trabalho, Ele tinha que separar, cada um escreveu sobre o assunto, todo mundo recebeu do seu mestre sobre todos os assuntos. Eu não posso colocar tudo, porque vai ficar enorme e vai ser repetitivo. Então precisa escolher entre todos, escolher o que está escrito de forma mais compacta, com o máximo de informações necessárias sobre aquele assunto. O que ele deixou de fora, que não entrou no livro dele, ficou em livros chamados Braitot. Braita em aramaico significa fora. O que ficou de fora, ficou nos Braitot. E assim as pessoas estudavam Mishnah, e quando tinha alguma dúvida de alguma coisa, é só consultar as Braitot. Porque lá você vai ter as mesmas informações, um pouco mais dissertadas, ou com uma visão um pouquinho diferente, ou com uma palavra a mais que vai te elucidar o que você está em dúvida. E assim os sábios foram discutindo e debatendo isso, até que chegou um dado momento que tinha bastante material. E assim, os mestres da época resolveram compilar todas essas discussões em livros. E assim surgiram dois Talmud. Talmud significa estudo. Surgiram dois Talmud. Um é chamado Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia, que, como o próprio nome já indica, foi feito na Babilônia. Quem compilou ele foram dois mestres chamados Ravina e Mar Bar Rav Ashi, Mar filho de Rav Ashi. E eles compilaram isso no ano de 4260 da criação do mundo. Isso é ano 500 da Era Comum. Quer dizer, praticamente 300 anos depois que compilaram a Mishnah. E, ao mesmo tempo, mas antes disso, quer dizer, terminaram antes, em Israel, também compilaram o Talmud de Israel. E esse Talmud de Israel foi apelidado Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, como uma homenagem a Jerusalém, que estava abandonada, e, na verdade, não abandonada, estava abandonada pelos judeus, porque não era abandonada, era expulsa, eles não podiam entrar em Jerusalém. Os romanos não permitiam. Então, para homenagear Yerushalayim, eles deram esse nome. Esse Talmud Yerushalmi foi compilado pelo Rabbi Yohanan, e isso se deu no ano de 4128 da criação do mundo, que é ano 368 da Era Comum. Então, o Talmud de Israel foi finalizado antes do Talmud da Babilônia. Existem diferenças entre um Talmud e o outro, principalmente na linguagem e na forma de dissertar as coisas. O Talmud Bavli é muito mais dissertativo, o Talmud Yerushalmi é mais compacto, mais difícil de se entender. E tem um pouco menos de discussões, é um estilo diferente o Talmud de Israel. Fala.
É por isso que se escuta muito mais o Talmud Bavli do que o Yerushalmi?
Sim. O Talmud Bavli, como ele é muito mais dissertativo e ele traz muito mais discussões, se aprofunda mais nas coisas, então ele é mais levado em consideração para as leis práticas. Porque é mais... quanto mais discussão, melhor você chega a alguma conclusão.
E o Yerushalmi foi feito dentro de Israel.
Foi feito dentro de Israel.
O outro foi feito no Êxodo.
Foi feito no Êxodo, sim.
E se escuta mais esse feito no Êxodo do sim. Que de...
Sim, quer dizer, na verdade, se você for olhar, nessa época, você tinha muito mais pessoas morando na Babilônia, muito mais sábios morando na Babilônia do que em Israel. A única coisa é que os sábios de Israel tinham uma capacidade especial por conta de estar em Israel. Então não é que o Talmud Yerushalmi não é estudado, Deus nos livre, e nem que ele é deixado de lado. A única coisa é que o Bavli é mais levado em consideração. justamente por ter mais discussão, quanto mais debate, você consegue tirar algo mais refinado.
E quem que escreveu este? Quem, assim, que rabino?
Qual?
De Bavli.
O Bavli, quem compilou foi Ravina. Ravina e Ravina, R-A-V-I-N-A.
Ah, Ravina.
Ravina era o nome dele, e Mar Bar Rav Ashi.
Mar Bar
Rav Ashi. Era o Mar, filho do Rav Ashi, do Rabino Ashi.
Ah.
O Rav Ashi aparece muitas vezes no Talmud, todos eles aparecem no Talmud, o Ravina também. Mas eles eram os últimos. Deles que finalizaram o Talmud.
Meirio de Jerusalém.
O que que tem?
É, quem que compilou?
Ah, quem compilou. O de Jerusalém foi Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, esse Rabbi Yohanan é um outro Rabbi Yohanan que não aquele da destruição do templo. Quer dizer, tem um famoso Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai é outro, ele viveu na época da destruição do templo. Esse Rabbi Yohanan viveu depois, bem depois.
Esse acho que está em Tfat, não está?
O Rabbi Yohanan ben Zakkai está enterrado em Tveria, Tiberíades, ao lado do Rambam.
Ah, tá.
Quer dizer, na verdade é o contrário, né? O Rambam está enterrado do lado dele, mas tudo bem. Mas ele está lá. Eles são vizinhos. Então, isso é a parte que é chamada também de Gemará. Gemará significa também estudo em aramaico. Por conta do... A Gemará, o Talmud, significa que é algo estudado. Eles pegaram a Mishnah, eles elaboraram bastante. Tem bastante discussões, bastante histórias, casos e as soluções deles. E também tem muita parte de Agadá. E eu já volto para isso. Então vamos ver paralelamente. Paralelamente a Gemará e paralelamente a Mishnah, nós temos também o que são chamados Midrashim. O que é o Midrash? Midrash também é a Torá oral, escrita. Escrita pelos mestres também desta época. A época da Mishnah. Onde, basicamente, nós temos dois tipos de Midrash. Nós temos o Midrash Halakha, quer dizer, Midrash de leis. E existe o que é Midrash Agadá. Agadá que nós falamos antes, que é toda a parte que não são leis. Toda a parte de histórias. E ensinamentos gerais. Então, o Midrash é paralelo à Mishnah. Qual seria a diferença entre o Midrash e a Mishnah? Eu diria que tem duas diferenças básicas. A primeira diferença é que na Mishnah nós temos apenas leis. Midrash, existem Midrash de leis, mas existem os Midrashim que não têm leis praticamente. Tem alguma coisa, sempre é difícil segregar os assuntos. Mas basicamente conta a Gadá. Conta parte de histórias, conta parte de o que você aprende aqui, aprende ali. Essa é uma primeira diferença. A Mishnah é só leis. E o Midrash tem Agadá. Segunda grande diferença é que a Mishnah foi escrita de uma forma seguindo a ordem das leis. Então você pega o Tratado de Berachot. Vai falar sobre a leitura do Shema, e sobre a reza, e sobre as brachot dos alimentos, e as brachot dos cheiros. Então vai seguindo uma ordem de assuntos. Tratado de Shabbat. Vai falar sobre Shabbat, todas as coisas ligadas a Shabbat. E assim por diante. No caso do Midrash, ele segue a ordem do Tanakh. Quer dizer que o Midrash é sempre um comentário e sempre uma derivação direta do Tanakh, na ordem do Tanakh. Por exemplo, vai ter ali, o Midrash vai começar com Bereshit. Então ele fala, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então Deus lá no começo, quando estava criando o céu e a terra estava uma bagunça, e o Midrash vai elaborar sobre isso. Por exemplo, o Midrash que é de leis. Existem três Midrashim mais famosos de leis, que são chamados Mechilta, Sifra e Sifri. O Mechilta é sobre Shemot, o Sifra é sobre Vaikra e o Sifri é sobre Devarim. Então, esses Midrashim trazem leis. Tanto é, por exemplo, o Mechilta é sobre Shemot. Não tem Mechilta sobre Bereshit. Porque em Bereshit quase não tem leis. Bereshit tem três mitzvot em todo o Chumash. Bereshit são mais histórias. É conduta, mas não leis. Então, o Mechilta, por exemplo, aborda Korban Pesach, oferenda de Pesach. Oferenda de Pesach é praticamente das primeiras mitzvot que aparecem no Chumash Shemot. O livro de Shemot. Você tem lá, antes da saída de Mitzrayim, sobre o Rosh Chodesh, o mês, o calendário, e Korban Pesach. Então, no Mechilta, ele vai trazendo cada versículo lá que a Torá fala sobre a oferenda de Pesach e começa a explicar as leis com mais detalhes. Então, esses são Midrashim, ele segue, então, a ordem dos versículos, vai explicando as leis. Quer dizer que se eu quero saber, por exemplo, né? Se eu quiser saber tudo sobre algum assunto, no Midrash eu vou ter que ficar procurando. Porque está seguindo a ordem que a Torá fala. A Torá fala às vezes uma coisa aqui e fala outra coisa ali. As mitzvot se repetem ao longo da Torá e cada vez a Torá traz algum outro detalhe. Então o Midrash que está seguindo essa ordem vai falar sobre um assunto aqui e depois lá para frente aparece de novo e ele vai abordar de novo sobre esse assunto. Então eu vou ter que procurar mais, digamos assim, para poder achar as coisas. Em compensação, se eu quero estudar da Parashá da semana, abre, está tudo lá. Está tudo explicadinho sobre a Parashá da semana, na ordem da Parashá da semana, todas as leis. A mesma coisa vai acontecer com o Midrashim, o Midrash que são chamados Midrash Agadá, que é o Midrash que conta a parte mais histórica e a parte geral. Por exemplo, Midrashim famosos. Aí nós temos o Midrash Rabba. Midrash Rabba. E tem, por exemplo, o Midrash Tanhuma. O Tanhuma é um pouquinho menor. O Rabba é bem grande. Então você tem Rabba sobre Bereshit. Vai contar tudo. Todos os mínimos detalhes. Por exemplo, Avraham Avinu. A Torá conta de Avraham já direto que ele nasceu em Ur Kasdim. E daí Deus falou para ele ir para Haran, e já ir para Israel. Vai rápido. O Midrash vai contar o que aconteceu em Ur Kasdim. Ele nasceu e como ele reconheceu Deus sozinho, que ele olhava para as estrelas, ficou imaginando quem que criou tudo isso. E depois ele tinha problema lá com o pai dele, que tinha a loja de idolatrias, e como que ele fez, o que aconteceu, todas as histórias, como Nimrod perseguiu ele. E assim por diante, todos esses detalhes, toda essa parte bem detalhada da história está no Midrash, bem na ordem. Então ele vai trazendo cada versículo da Torá e sobre aquele versículo ele desenvolve tudo aquilo que os nossos sábios receberam oralmente de o que aconteceu exatamente naquele momento. Fala, Bettina.
Então, por exemplo, todos os comentários de Rashi fazem parte do Midrash.
Eu diria que o Rashi se baseia, e baseia boa parte do que ele escreve para explicar os versículos nos Midrashim.
Ah,
o Rashi
então
é posterior.
Sim.
Sim, o Rashi estamos falando de...
É o comentário dos comentários.
Mil anos atrás. Eu já vou chegar nessa fase. Eles vão pegar o Midrash e te colocar já fácil ali, mastigadinho.
Ah, mas Rambam, por exemplo, é um Midrash.
Não é Midrash. Midrash é tudo da época da Mishnah. Quer dizer,
tem uma época.
É uma época.
Depois de, tudo esses comentários... É
já tem outro nome, a gente já vai chegar neles.
Ah, então tá bom.
Então, os Midrashim são esses, mais famosos, tá? Tem Midrash Rabba, Tanhuma. Tem, por exemplo, um Midrash que é uma junção, é uma compilação de Midrashim, que é chamado Yalkut Shimoni. Então, ele fez uma compilação, ele viveu anos depois, ele fez uma compilação de muitos Midrashim em um livro só. E assim existem outros. Tem Yalkut Hagershuni, se não me engano, Yalkut Reuveni, tem vários. E tem muitos Midrashim que são um pouco menores. Tem Midrash Talpiot, tem Midrash... enfim, tem vários. Então, isso tudo é da época da Mishnah. Foi tudo compilado na época da Mishnah, meio que paralelo. Enquanto a Mishnah, Rabbi Danassi, compilou toda a parte de leis, outros mestres escreveram livros compilando a parte de Agadá. Agora, temos que também notar que existe um terceiro livro muito importante dessa época, que não, também não é o único, tem alguns deste ramo, mas um é o mais famoso de todos, que é a parte de Kabbalah. Toda a parte profunda da Torá, toda a parte mística, também é oral. Foi transmitida também boca a boca. E chegando ali, nesta época também turbulenta, também resolveram compilar a parte de Kabbalah. E assim surgiram alguns livros da parte mística. O livro mais famoso desses é o Zohar, que foi compilado pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, onde ele também segue a ordem das porções semanais, ele segue a ordem da Torá, e em cada lugar ele vai colocando a parte de Kabbalah, explicando conceitos, etc. Então ele começa da criação do mundo, e depois vai passar por Abraham, vai passar por, quer dizer, por Noah, por Abraham, por Yitzhak, Yaakov, deserto, etc. Então vai seguindo também sempre essa ordem, em cada mitzvah, ele vai abordar aquela mitzvah pelo lado da Kabbalah. Existem outros, esse não é o único, tem o Sefer HaBahir e tem outros que são dessa época também, da Mishnah, de novo, tudo nessa mesma época, onde foram compilados, foi compilada a parte da Kabbalah, a parte mística. Então isso tudo é uma época, a época da Mishnah, e em seguida vem a época da Gemará. Então, só para complementar, na Gemará nós encontramos de tudo. Na Gemará você vai ter leis, na Gemará você vai ter Agadá, vira e mexe. De repente a Gemará falou sobre algum assunto. Então ela aprendeu alguma coisa sobre Abraham. E justo comentou lá um versículo sobre o que aconteceu com Abraham. Aí a Gemará pega gancho e... deixa eu te contar também uma outra coisa. Sabe o que aconteceu com Abraham, como que foi, o que não foi? E conta alguma coisa histórica também, e de comportamento, de conduta. Aproveita para contar sobre isso. Então, na Gemará tem principalmente leis, mas em muitos lugares tem Agadá. E também tem partes de Kabbalah. Só que as partes de Kabbalah estão escritas de forma nas entrelinhas. Quer dizer, uma pessoa que estuda a Gemará e não conhece Kabbalah vai nem perceber que ali tem algum conceito cabalístico. Então, geralmente isso está, não só, mas geralmente os conceitos de Kabbalah na Gemará aparecem em histórias esquisitas. Então, você lê a história, você acha um negócio meio estranho e tal, puxa, parece um conto de fadas, e na realidade, ali tem uma profundidade que os sábios na Gemará não quiseram deixar isso de forma clara, só para quem conhece a matéria, vai saber extrair desses lugares. Tem muitos comentaristas da Gemará, logicamente bem posteriores, que trazem essas coisas. Dissecam e extraem da Gemará essa parte cabalística. Por exemplo, uma pessoa que faz muito disso é o Maharal de Praga. Ele tem livro escrito sobre o Talmud e ele traz vários conceitos que aparecem lá. E ele nem fala tanto pelo lado da Kabbalah, quer dizer, ele também escreve de uma forma um pouco oculta, mas ele fala a parte filosófica que sai de cada coisa dessas, principalmente dessas histórias diferentes e esquisitas. Que na realidade é tudo uma forma que nossos sábios encontraram de transmitir segredos. Fala, Rachana.
A Kabbalah sempre está relacionada sempre com o momento da Gemará? Ou ela pode trazer coisas que não têm a ver com a Gemará, com a parte histórica daquela parte? Está entendendo?
A Kabbalah não tem nada a ver obrigatoriamente com história. Na verdade, não tem nada a ver com história. Ela apenas, às vezes, está fantasiada de história. A Kabbalah são coisas, são conceitos místicos, conceitos espirituais, que são difíceis de serem compreendidos por sermos carne e osso, mas a Kabbalah tenta transmitir para a pessoa, principalmente, o que se passa nos céus e qual o propósito de Deus ter criado o mundo e o que você faz quando você faz uma mitzvah. Então, nós conhecemos mais, estudamos mais, porque é muito mais fácil da gente compreender o que uma mitzvah faz para nós aqui e qual a influência que ela tem que trazer para nós aqui. Mas ao mesmo tempo que você, por exemplo, você toca shofar, isso mexe com você, isso te traz a se arrepender, isso traz você meditar e N outras coisas, você pensa no reinado de Hashem, ao mesmo tempo esses toques nos mundos superiores têm efeitos. E esses efeitos são estudados na Kabbalah.
Entendi. Tá. Meir?
Sim.
E agora eu quero saber, assim, essas histórias que você fala da Gemara, que histórias são essas? São histórias que aconteceram?
Então, tem a parte de Agadá que são histórias que aconteceram. Você está contando sobre os patriarcas, está contando sobre o êxodo do Egito, Davi da Meller, Shlomo, destruição do primeiro templo, você está contando histórias. Tem histórias que contam da própria época deles, da época do Talmud. Seja coisas que aconteceram com reis da época, ou seja, por exemplo, quando se fala de leis sociais. Então, o fulano veio perante o rabino tal, com o caso que aconteceu assim, assim, porque esse roubou, não roubou, o que fez, e aí traz a solução do caso. Isso são as histórias verdadeiras. Mas fora isso, existem uma série de parábolas.
Parábolas, isso que eu queria saber.
São parábolas. Então tem parábolas que são, digamos, mais normais, mais comuns, que tudo bem, dá para se entender uma história. Seja com, você pode ter uma parábola contando de um leão, representando o rei e tal, que são mais, assim, fáceis de se entender. E às vezes tem umas parábolas que são muito estranhas. Que uma ave botou um ovo que era enorme, que esmagou uma cidade inteira, entendeu?
Mas quem que inventou essas parábolas, né?
Os sábios inventaram essas parábolas para transmitir alguma lição. Então, por exemplo, essa do ele quer transmitir alguma coisa. Então precisa entender o que ele quer dizer. Óbvio que nunca caiu um ovo do tamanho de uma cidade e esmagou uma cidade. Então ele está querendo te transmitir alguma outra coisa.
Entendi. Tá bom.
Então, isso é a época do Talmud. E no Talmud, então, no Talmud você tem uma grande mistura, realmente, no Talmud. Você vai encontrar tanto a parte halárica, a parte de leis, que é a principal. Você vai encontrar uma parte que é uma parte de Agadá, a parte mais de história e de conduta. E você vai encontrar também, escondidinho ali no meio, algumas coisas também de Kabbalah e filosofia. Depois da época do Talmud, tivemos outras épocas literárias no nosso povo. Tem épocas mais curtas, épocas mais compridas. Então, de uma forma geral, se divide em três grandes épocas, embora lá no começo teve algumas épocas menorzinhas. Então, nós temos a época dos Geonim, que dura uns 300 anos, mais ou menos. Então ela vai mais ou menos ali do ano 700 até o ano 1000. Nós temos, da Era Comum, temos depois a época que é chamada de Rishonim, os primeiros, que vai mais ou menos do ano 1000 ao ano 1500. E depois, de 1500 para cá, são chamados de Acharonim, os últimos. Tem várias diferenças, muitas diferenças. na abordagem deles e tal. Não dá agora para a gente entrar em todo esse conceito, mas basicamente os Geonim têm livros de leis e livros de filosofia. Esse é o básico deles, é o forte deles. Os Rishonim já tem de tudo. Nos Rishonim nós encontramos de tudo. E aí começam a surgir, na verdade já nos Geonim surgem, os primeiros explicadores do anterior. Então tem aqueles que explicam o Talmud, e tem aqueles que já começam, isso já é a época dos Rishonim, explicar a Torá. Isso indica, de certa forma, uma decadência, por um lado. E por outro lado, não. É uma coisa boa. Quer dizer, o que quer dizer que indica uma decadência? Significa que as pessoas, até aquela época, abria a Torá, estudava e estava entendendo o que está escrito ali. Porque as pessoas tinham essa Torá oral muito mais viva na sua cabeça, era transmitida oralmente. Então, quando ele ia lendo os versículos, ia lembrando das coisas e entendendo o que está escrito. A partir desse momento, eles já precisam escrever. Escrever e explicar para as pessoas entenderem quando elas estudam a Torá, o Tanakh inteiro, para poder entender o que está escrito. Que eu leio e eu não sei o Talmud de cor. Eu não sei os Midrashim de cor. E quando eu leio, fica tudo muito pálido, muito superficial, falta. E muita coisa eu entendo errado. Então eu preciso de alguém que me auxilie a entender. Número um. Número dois, surge um monte de perguntas. Eu estudo e fico me fazendo perguntas, porque eu não estou entendendo essa palavra. O que significa isso? Por que aqui a Torá repetiu o que já tinha falado antes? Por que aconteceu justo desse jeito? Ou por que a Torá ordena justo desse jeito? Começa a ter perguntas. Questões. E os Rishonim são aqueles que vêm solucionar isto. Bom, entre os Rishonim, provavelmente o mais famoso de todos os Rishonim é o Rashi. É não o único. Tem dezenas de milhares. Mas o Rambam, Maimonides é dessa época, o Ramban, Nachmanides é dessa época, e outros. E aí você vê que tem aqueles que têm uma especialidade maior na área das leis, tem aqueles que têm uma melhor especialização na área de Agadá, e tem aqueles que têm as duas coisas. Ou juntam as duas na mesma, ou escreveram um livro sobre isso e um livro sobre aquilo, dividindo os assuntos mais ou menos. O Rashi tenta explicar para nós de uma forma bem simples e bem básica o que está escrito na Torá. Como ele faz esse trabalho dele? Que é um trabalho incrível, encantador para uma pessoa que viveu 65 anos e ele fez não só todo o comentário sobre todo o Tanakh, quer dizer, todos os livros do Tanakh têm o comentário do Rashi, mas ele também fez quase para todos os volumes do Talmud, da Gemara. Tem alguns poucos que ele não deu conta, ele faleceu antes. Mas a grande maioria, 90%, 95%, ele abrangeu. Como que ele escreve o que ele escreve na Torá? Ele se baseia, número um, no Talmud. Número dois, nos Midrashim. E aí você vê como ele tinha um conhecimento gigantesco para poder... era uma enciclopédia na cabeça dele. Ele senta e vê Bereshit bara Elohim. Ele já tem o que falar sobre isso. Aí vem a primeira pergunta dele. Disse Rabi Yitzchak. Porque a Torá deveria começar falando sobre a primeira mitzvah. Afinal de contas, a Torá é um livro de leis. Por que a Torá começou falando sobre a criação do universo? Isso tudo são palavras do Midrash. E ele responde, traz. Depois ele começa a explicar expressões, palavras. Tudo isso, basicamente, ele tira de Midrashim e do Talmud. alguns lugares é o que o Urashi entendeu, ou que ele recebeu dos mestres dele, ou ainda também Urashi recebia o profeta Eliyahu para ensinar a ele coisas sobre a Torá. E por isso muitas coisas que ele escreve e explica sobre a Torá são coisas que ele recebeu ou dos mestres dele ou do Eliyahu Hanavi. A mesma coisa vai acontecer no Talmud. No Talmud já não tanto Midrash, porque são poucos lugares que precisa de Midrash para entender Talmud, mas ali sim ele traz o que ele aprendeu com os mestres dele. Muitas vezes ele até menciona o nome dos mestres dele, sobre alguns pontos. E dessa forma ele te explica as palavras do Talmud, para você entender. Quando você lê, às vezes tem lugar que está muito compacto. Então você vê que cada geração escreveu as coisas de uma forma compacta, e na geração seguinte vai passando e vai passando e vai passando. Começa a ficar difícil das pessoas entenderem tão compacto. Tem que abrir um pouco mais. E assim, cada geração vai abrindo mais e mais e mais e mais. É verdade que a obra do Urashi é incrível, mas você vê que hoje em dia tem muita gente que tem dificuldade de estudar o Talmud com o Urashi. Até assim não consegue entender tão bem. E por isso, número um, nas yeshivot se aprende a como estudar Urashi, como entender Urashi. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, hoje em dia você tem pessoas que fizeram Talmud com uma explicação na nossa linguagem, para a gente poder entender. Então teve por exemplo, o Rav Adin Steinsaltz fez, ele provavelmente foi o primeiro a fazer nessa geração. E depois teve o mais famoso de todos, tem outros, hoje em dia tem vários, mas o mais famoso que ficou depois do Rav Steinsaltz foi o Dart Scroll, que é uma editora nos Estados Unidos que traduziu o Talmud para o inglês. E depois eles fizeram em hebraico também. Então você tem o trecho do Talmud e explicadinho depois em seguida. Essas explicações fizeram como? Tirando da cartola? Não. Eles tiraram do Rashi, eles tiraram do Rambam, do Maimonides, tiraram do Ramban, do Nachmanides, do Roshi, do Rif, e todos os outros mestres lá. Eles fizeram um compilado para facilitar para a pessoa conseguir ter um acesso melhor ao Talmud, mesmo que ele não tenha todo esse conhecimento e o conhecimento de como estudar desse jeito, pegando todos esses livros, abrindo, abre livro, entende aqui, entende ali. Então, basicamente, é a mesma ideia que antes fizeram, é feita hoje em dia também. Então, cada geração pega o que veio antes e mastiga melhor para a sua geração.
Bem,
sim.
Então, por exemplo, quem foram os que escreveram os Midrashim importantes, né? Que foram importantes na época?
São os mestres da época da Mishnah.
Mas tem alguém assim que...
Sim. Tem Midrash de Rabi Akiva, tem Midrash... Sim.
São esses aí, né? Tá bom.
E tem os que são uma compilação do que todo mundo fala. Por exemplo, Midrash Rabba, tem cada trecho lá, está escrito quem que falou, o que falou.
Tá.
Então aparece o nome das pessoas. E da mesma forma que... Bom, da mesma forma também a lei também vai avançando. Então... Cada geração precisa ter a lei mais mastigada e a lei traduzida para o seu tempo e trazendo dos casos do seu tempo. Então, assim, a Torá sempre está viva e sempre indo para frente, geração após geração. Isso acontece com os Geonim, acontece com os Rishonim e, em seguida, com os Acharonim. Os Acharonim começam na época do Rabi Yosef Karo e do Remá, que escreve o código de leis que nós usamos hoje como base para qualquer lei judaica. E, novamente, eles pegaram os anteriores e compilaram num livro para facilitar a nossa vida. Paralelamente, nós temos também a parte da Kabbalah. A parte da Kabbalah também acaba sendo desenvolvida durante bastante tempo, muito quieto. Então, não foi, não teve obras sobre. E a partir, principalmente, do Arizal, que é 500 anos atrás, a coisa começa a fluir mais e se abrir mais. E dessa forma, o Arizal ensina aos seus discípulos, escrevem livros, Rav Chaim Vital, e outros escrevem livros, explicando melhor os conceitos da Kabbalah. E daí vão surgindo outros movimentos posteriores que vão aproveitando disso e desenvolvendo melhor isso, como, por exemplo, os cabalistas verdadeiros, são chamados Mekubalim, que em sua maioria está no público sefaradi, mas não somente. E entre os Ashkenazim, o que mais vingou, mas não é o único, tem muitos rabinos Mekubalim Ashkenazim, mas o que mais vingou no lado Ashkenazi foi a Hassidut, onde também pegaram as palavras da Kabbalah e tentaram transformar elas numa coisa bem mais simples para o povão poder também beber dessas águas. E como exemplo de movimento que também aproveita muito dos Midrashim, nós temos o movimento do Mussar, onde os mestres de Mussar querem ensinar conduta. E como se ensina a conduta? Principalmente com Midrashim. Porque os Midrashim é que nos ensinam detalhes do comportamento e da conduta correta, tanto aprendendo do Avraham, do Yitzhak, do Yaakov, do Moshe, do povo no deserto, do que for, dos erros deles. E assim se aprende a forma de uma conduta correta e ideal.
Meir,
sim.
Meir, o Mussar tem uma linha mais, vamos dizer, mais radical, né, de ver as coisas?
Não obrigatoriamente, não obrigatoriamente. Isso varia muito de linha. Quer dizer, nas linhas de Mussar existem várias formas de se enxergar as coisas. Existem algumas escolas, no sentido, né, existem várias escolas no ramo do Mussar. E elas são diferentes. As pessoas geralmente associam o Mussar, Mussar é um negócio pesado. Não é assim. Não é assim. Depende. Tem várias visões diferentes. Quer dizer, tem a linha de Mussar, que é uma linha que enfatiza muito o que é chamado Shiflut HaAdam, quer dizer, o nível, como o homem é um ser baixo. Então, essa linha é um pouco mais pesada, porque ela quer o tempo todo mostrar que não queira se achar, porque você... É meio rebaixando a pessoa, demonstrando que você tem que se colocar no seu lugar. Mas existe, por exemplo, a linha de Mussar, que fala sobre Madregat HaAdam, o nível que o homem tem que estar. E aí já é uma coisa um pouco mais positiva, digamos assim. Quer dizer, demonstra que você tem capacidade de chegar a algo muito elevado, então aproveita e chegue lá. Então uma forma é olhar o que você não deve fazer e enfatizar mais esse lado, e tem o lado que enfatiza o justo contrário.
Então, as yeshivot em Israel, cada uma segue uma...
Sim, sim. Existem yeshivot que seguem uma escola e existem que seguem outra. E existem outras também, não são as únicas, mas essas são as duas mais famosas. Também tem que se lembrar um outro detalhe, que é o fato da Torá ser viva. Então, ela é viva por uma outra razão. Fora isso que as leis vão também... Você tem que viver o momento que você está vivendo e ver o que a Torá diz a respeito daquilo. Mas também, Hashem queria, quando ele nos deu a Torá, que fosse algo que você viva a Torá. Se você recebe tudo prontinho, Então, a tendência é... Está lá na estante. Você tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só pegar lá. Está lá. Pega a enciclopédia e procura. E dessa forma você não vive aquilo. Como que você vive a Torá se você não tem toda a informação? Você tem bastante informação, mas tem muita informação que não tem. E para você ter essa informação, você precisa buscá-la. Isso faz com que a pessoa queira crescer. E não adianta achar que vai estar lá no volume, vai estar no livro ali. Não tem. Não tem. Você precisa buscar. Como que se faz isso? Hashem deixou lacunas na Torá. Estas lacunas foram deixadas de propósito para que as pessoas ao longo das gerações pudessem complementar isto. O Midrash nos diz, tudo aquilo que os sábios, qualquer que seja, irá inovar de ideias na Torá, Deus deu para Moshe no Sinai. A única coisa é que a ordem era só, não é para transmitir. Aqui é lacuna, aqui é lacuna, aqui é lacuna. Esses pedaços aqui deixa aberto. Isso foi transmitido, então, a Torá oral foi transmitida não completa, para que as pessoas ao longo das gerações pudessem, por intermédio do seu conhecimento e do seu estudo, perceber outras coisas que antes não tinham percebido. Okay.